Tá no ar. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberto a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo. Gostaria de agradecer as presenças, aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Servidores Municipais, Dr. Cláudio, Irlene, Leandro, todos os demais, os alunos também do segundo grau, né, que estão aqui, foram convidados a participar das reuniões da Câmara, porque eles vão dando continuidade ao nosso projeto aqui de Parlamento Jovem. Nós convidamos os alunos do segundo grau, inclusive já houve eleição de 9, né, acho que são 2 que tem aqui. Fala, levante a mão qual aluno aqui, ou não tem nenhum do segundo grau? Tem nenhum? Não, eu achei aquele jovem, achei que fosse. Queria passar o expediente ao secretário para que ele faça a leitura.
Reunião 22 de maio de 2015, ofício 155/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, para o excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência atende ao ofício da Câmara Municipal 49/2015. Senhor presidente, em atenção ao ofício da Câmara 49/2015 e pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento dessa egrégia Câmara Municipal, referente à solicitação das cópias dos decretos emitidos sobre abertura de créditos suplementares durante o primeiro quadriênio, janeiro a abril do corrente ano, para que o projeto de lei 007/2015 possa entrar em discussão e votação nessa casa legislativa, encaminhamos os decretos correspondentes aos créditos suplementares abertos até a data de 7 de maio de 2015, bem como a relação emitida pelos serviços contábeis referente aos respectivos decretos. Na oportunidade, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento e subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal de Rio Novo. Projeto de Lei 007/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015. Projeto de Lei 004/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 40 mil e da outras providências.
Esse aqui é o mesmo, né? Então, esse aqui que é mesmo.
Projeto de Lei 005/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e da outras providências. Projeto de Lei 008/2015, que aprova o plano decenal municipal de educação e da outras providências. Requerimento número 39/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve requer que após a apreciação do plenário seja encaminhado ao ofício contendo moção de apoio para todas as escolas municipais e estaduais de Rio Novo devido ao brilhantismo com quem vem desenvolvendo o projeto e inovando valores, bem como sugere através deste que esses estabelecimentos de ensino possam incluir a sede da Câmara Municipal neste projeto, nos agraciando com suas artes ou apresentações em datas a serem agendadas ou fixando nesta os cartazes produzidos no projeto. Justificativa: sem dúvida, trata-se de um dos projetos que mais alerta para a necessidade de revigoramento de valores e virtudes que estão ficando perdidos no tempo. Ética, moral, honestidade, simplicidade, humildade, amor ao próximo, atenção necessitada, etc. Por todo isso, professores, alunos, supervisores responsáveis, funcionários em geral desses estabelecimentos de ensino, merecem nossos aplausos e incentivos. Sala das sessões, Messias Lopes, 27 de maio de 2015, Eduardo Lima Moreira, vereador proponente. Indicação número 40/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem requerem que após a apreciação do plenário seja encaminhado ofício solicitando ao Executivo Municipal que sejam feitas obras de melhorias nos banheiros considerados públicos alocados na sede da Prefeitura, o masculino próximo ao setor de obras e o feminino ao lado da Biblioteca Municipal, no que diz respeito às condições de higiene sanitárias e de acessibilidade. Justificativa: esse requerimento visa atender a reclamação feita em plenário pelo senhor Jorge Luiz Lima quanto à estrutura precária destes banheiros. E sem dúvida, o atendimento ao mesmo dará mais comodidade e segurança aos usuários quanto às questões sanitárias e de higiene. Nada mais havendo pelo momento, contamos com soluções posteriores por parte do Executivo. Sala das Sessões, Messias Lopes, 27 de maio de 2015, autoria todos os vereadores. Requerimento 41/2015, excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que este subscreve requer que após a apreciação do plenário seja encaminhado ofício contento moção de congratulação à Escola Estadual Aurélio Pacheco pela passagem de seus 50 anos de existência. Justificativa: este requerimento visa reconhecer a história dessa escola e de todos que de alguma forma contribuíram para o engrandecimento da educação em nosso município, através dessa instituição, diretores, professores, supervisores, funcionários e alunos. História essa marcada pela passagem ali na Praça Milton Braga, pracinha do ginásio, de muitas personalidades que hoje carregam em seus currículos o nome dessa instituição de ensino e juntamente dele o nome de nossa cidade. Por tudo isso e por tudo que essa escola representa em nossas vidas, contamos com a aprovação de todos. Sala das Sessões, Messias Lopes, 27 de maio de 2015, Edelino Moreira, vereador proponente. Requerimento número 42/2015. Os vereadores que hoje subscrevem requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada ao epígrafe e a seguir discriminada. Reitero o pedido constante no requerimento 39/2013 em anexo. Sala das Sessões, 29 de maio de 2015. Guilherme Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carlos Matos, Sebastião José Esperança, Dulcimar Prata Marques. O requerimento 39/2013 é que solicita junto ao prefeito municipal que serão tomadas providências em relação às ambulâncias, sendo que o correto para ficar de plantão seriam 12, para que em caso de uma delas tiver que ausentar, ficaria sempre uma de plantão. Reunião 26 de maio de 2015, ofício 158/2014 do gabinete/contabilidade. Assunto: encaminhamento faz. Para o excelentíssimo senhor vereador Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Nos termos da lei, estamos enviando a esta igreja a Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2015. Notas de empenho e os respectivos comprovantes de pagamentos, balancetes financeiros. Colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, prefeito municipal de Rio Novo. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência ao parecer sobre o projeto de lei 0011/2015, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes que menciona. Autoria: Executivo Municipal. Parecer: o Executivo Municipal pretende, com a lei 011/2015, cumprir a Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. Para instituir o posto salarial profissional nacional e diretores para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Quanto a esse objetivo, essa comissão manifesta pela legalidade e pela aprovação do projeto, uma vez que está se cumprindo a lei federal. Entretanto, cumpre-nos observar que o município recebeu aumento de repasse, conforme cópias em anexo a esse parecer retirados do site fns.saude.gov.br, para pagamentos dos agentes comunitários de saúde desde agosto de 2014, ou seja, no mês seguinte à aprovação da lei federal. Por esse motivo, e para que seja feita justiça com esses profissionais importantíssimos para o setor de saúde, essa comissão solicita, após a aprovação do plenário, que seja enviado esse parecer para a assessoria jurídica da nossa Câmara, para que a mesma se manifeste sobre a legalidade de, diante dos fatos assim citados, propor a seguinte emenda no artigo 5º do PL 011/2015. Redação atual: artigo 5º. Esta lei entra em vigor no dia 1º do mês subsequente à sua publicação, emenda ao projeto Sereda, artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a agosto de 2014. É o nosso parecer para apreciação do plenário. Renovo, 26 de maio de 2015. Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Sebastião José Esperança e Alain Martins Dutra Borges. Assessoria jurídica, em 29 de maio de 2015. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Rio Novo, ao emitir para acesso ao Regulamento de Lei 011/2015, emitido pelo Executivo, versando sobre autorização do Legislativo para pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, decidiu propor emenda modificativa ao artigo 5º, sugerindo retroatividades dos efeitos da lei até agosto de 2014. A comissão solicitou parecer da assessoria sobre a legalidade da emenda pretendida. Parecer. Entendemos que a emenda proposta pela comissão não contraria constitucionalidade ou legalidade, uma vez que a Lei Federal 11.350, de 5 de 10 de 2006, fixou em seu artigo 9º, parágrafo 1º, com a redação atribuída pela Lei 2.994, de 17 de 6 de 2014, o piso salarial no valor de R$ 1.014,00, a ser pagos aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, com vigência a partir de 17 de junho de 2014. Portanto, a partir de outubro de 2014, a diferença que houver a partir dessa data entre o valor efetivamente pago e o piso mínimo estabelecido deverá, por força de lei federal, ser restituído ao servidor, por ser de direito. É também nosso entendimento que a retroatividade pretendida pela emenda deve se limitar a janeiro de 2015, ou seja, dentro do exercício, face não terem sido empenhados como restos a pagar ou dispostos do exercício anterior, as diferenças que certamente existem com referência ao período de agosto a dezembro de 2014. Não significa, entretanto, que os servidores perdem os direitos ao recebimento desse exercício anterior, que poderão ser pagos em convenção de acordo e de forma legal, apurados às situações individuais dos credores. Outro aspecto que merece atenção é o fato evidente na lei federal que determina se é o mesmo piso salarial devido aos agentes de combate às endemias, também credores das diferenças caso existam em seus respectivos salários e pelo mesmo período. Ainda que não tenha ocorrido repasse da parte do governo federal aos municípios, o direito existe e não é vinculado à transferência de recursos. Portanto, em nosso entendimento, o artigo 2º do projeto 011/2015 carece de fundamentação legal. Data sobre Benedo Ares do Carmo, assessor jurídico.
Então, como foi lido no expediente, o projeto de lei número 07/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2015. A Comissão de Finanças e Orçamento, esse projeto já entrou, né, em pauta no expediente da sessão passada, e a Comissão de Finanças e Orçamento pediu prazo e deu parecer que só colocasse o projeto em pauta novamente a partir do momento que o Executivo nos enviasse as cópias dos decretos emitidos sobre a abertura de créditos. E foi enviado para essa casa, né, todos os vereadores têm cópia. Então, gostaria de colocar o projeto 07/2015 em primeira discussão.
Qual que é o 07?
Certo. Em votação.
Passar para as comissões emitidas.
Passar o projeto 07 às comissões para que emitem parecer.
crédito suplementar para qual área mesmo?
Esses 15%?
É 15% para pedir?
É, é. É no geral. Né?
Uhum.
Ela fica enrolada no início lá, está pedindo.
É. Lá que você gosta, se
você voltar para a contratação,
que é em relação aos decretos aqui.
Então, projeto de lei número 07/2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento 2015. Em primeira discussão.
Pronto, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Eu gostaria de desejar boa noite ao senhor presidente, aos demais vereadores, funcionários da casa, a todos os agentes de saúde, presidente do sindicato dos trabalhadores da Prefeitura Municipal, procurador jurídico da Prefeitura Municipal, funcionário Irlene, enfim, todos que aqui hoje prestigiam essa reunião da nossa Câmara Municipal. Senhor presidente, em relação ao projeto de lei 007/2015, eu gostaria de fazer o uso da palavra, porque o nosso executivo, ao meu entender, quando ele fez a justificativa do pedido de abertura desses 15% de suplementação, justificou que está havendo dificuldade no setor de contabilidade, em virtude dessa casa só ter aprovado 5%, que ela já tinha estourado o limite de 5%. Pois bem, eu olhando aqui a cópia, rapidamente olhando as cópias dos decretos emitidos, ou seja, tudo aquilo que o executivo gastou de suplementação orçamentária no início do ano, foi mandado para a gente através de todos os decretos abertos. E uma coisa que me chama muita atenção, senhor presidente, é que nós fizemos um orçamento participativo ano passado, em que a população não compareceu em grande quantidade, mas aqueles que compareceram, participaram, foi de uma qualidade extrema nossas discussões. E na época chegou-se a um consenso que a Câmara tinha que reduzir todas as dotações, porque esse ano era um ano que estava previsto para ser um ano difícil, um ano de escassez de recursos. Então era para a Câmara eliminar o máximo possível, tirar o máximo possível das dotações para as festas, para atender aos outros setores, principalmente ao setor de saúde. Então, a voz do povo é a voz de Deus, nós somos representantes do povo, fomos lá, fizemos diversas emendas e deixamos um valor irrisório para que sejam realizadas festas no município. Pois bem, foi realizado o carnaval no nosso município e as notícias que nós temos é que foi um carnaval barato, que não gastou muito dinheiro, mas que ao abrir aqui agora para ver esses decretos, a gente vê por que acabou 5% de suplementação, onde que foram gastos. E, para minha surpresa geral, e que eu fiquei um pouco espantado, é que no dia 5 de fevereiro de 2015, o Executivo Municipal abriu um crédito suplementar no valor de R$106 mil. Aí fica aberto o crédito suplementar no valor de R$106 mil. Desses R$106 mil que foram abertos créditos suplementares, foi R$30 mil para a realização de festas populares e tradicionais do município. Ou seja, o povo pediu para não ter festa, deixamos o valor risório, então o executivo já usou da sua porcentagem de 5% para jogar R$30 mil para a realização de festas. E o que mais me espantou, gente, é porque sempre para se suplementar uma dotação orçamentária, tem que anular outra, tirar dinheiro de outra dotação. E fica aqui no artigo 2º desse decreto que, para atender ao que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso a anulação de dotações do orçamento do município. A prefeita anulou o orçamento 02, Prefeitura Municipal de Rio Novo, unidade 6, Fundo Municipal de Saúde, subunidade 02, Bloco de Atenção Básica, Programa de Manutenção do Programa Saúde da Família. Ou seja, tirou o recurso da saúde para destinar aqui orçamento, transporte escolar, Bloco de Atenção Básica, Fundo de Assistência Social, mais 30 mil para realização de peças. Tudo bem. No dia 27 de fevereiro, novamente foi aberto um crédito suplementar no valor de 154 mil as dotações do município. Então fica aberto o crédito suplementar no valor de 154 mil as seguintes dotações do município de Rio Novo. E dentro dos 154 mil, mais uma vez nós tivemos na unidade cultura e turismo, realização de peças populares e tradicionais, R$ 50 mil. Então, na verdade, daquela dotação que o povo pediu, foram R$ 80 mil que já no início do ano o executivo tirou de outras áreas, como, por exemplo, Programa Municipal de Atenção Básica, manutenção do Centro Psicossocial do CAPES, manutenção do PSF do CAL, R$ 10 mil, atividade e serviço de limpeza das estradas públicas do nosso município. Isso é só uma passada rápida que eu dei aqui da suplementação, gente. Então, eu gostaria de deixar registrado que eu não estou aqui para induzir ninguém ao voto, mas eu vou votar contra a abertura dos 15% de suplementação, justamente porque se for dado 5% e já foi feito isso, se vai abrir 15% agora, vai desandar e nós não vamos ter mais controle nenhum. Então, nessa minha primeira votação, senhor presidente, nessa primeira votação, e aí caminhando tudo para isso, meu voto vai ser contrário à aprovação da suplementação. Só isso, senhor presidente.
Projeto continua em discussão. Palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, demais vereadores, cidadãos presentes, funcionários da casa. Senhor presidente, eu não me considero ainda totalmente, vou falar minha, posicionado em relação a esse projeto. Até acompanhando as brilhantes palavras do novo vereador Guilherme, então eu gostaria, se possível, sugerir prazo, pedir prazo novamente nesse projeto. Eu não consigo ainda ter uma posição clara a respeito. Eu gostaria de estudar um pouco mais. Eu já estive dando uma olhada, concordo em alguns tópicos aí do novo vereador Guilherme. Então, se for colocar esses projetos em discussão, eu pediria prazo. Se caso coloque em discussão, eu vou acompanhar a posição dele no momento.
Vossa Excelência requisita prazo por alguma comissão?
Eu peço pela Comissão de Finanças, da qual sou vice-presidente.
O prazo concedido, só gostaria de lembrar que esse projeto está em caráter de urgência. Então, o prazo é reduzido pela metade. Okay. Nós teremos, vou falar aqui no final dessa sessão, que nós vamos ter uma reunião na terça-feira, né? Então o prazo está concedido. Projeto de lei número 04/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 40 mil e dá outras providências. Gostaria de emitir o projeto. Segunda votação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir parecer.
projeto de lei número 04/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e dá outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 05/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e dá outras providências. Gostaria de passar a comissão de legislação, redação, justiça e redação final para emitir parecer. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 08/2015, que aprova o Plano Decenal Municipal de Educação e dá outras providências. Passar à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir parecer. Em segunda discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 39/2015, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que seja encaminhado ao ofício contendo moção de aplausos para todas as escolas municipais e estaduais de Rio Novo. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Indicação número 40/2015, de autoria de todos os vereadores que solicitam que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal para que sejam feitas obras de melhoria nos banheiros públicos alocados na sede da Prefeitura, tanto os masculinos, o banheiro masculino quanto o feminino. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 41/2015, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que solicita que seja encaminhado uma moção de congratulação à Escola Estadual Rolino Pacheco pela passagem de seus 50 anos de existência. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador proponente.
Boa noite a todos os vereadores, à mesa diretora, funcionários da casa. A todos que estão presentes, sejam bem-vindos e, por favor, voltem sempre às sextas-feiras, às 19 horas. O primeiro requerimento de moção às escolas não foi lido até o final, mas é em relação ao projeto Inovando Valores, que eles têm desenvolvido, inclusive, fora do âmbito da escola. Como a gente sempre está tendo que inovar nossos valores, inclusive nesta casa, eu, além de parabenizá-los pelo projeto, sugeri que as escolas o fizessem, como eu vi ali a Francisca já fez, com cartaz, o fizessem também aqui na nossa sede. O outro projeto do Raulino Pacheco não precisa nem ter explicação. Uma instituição que sobrevive 50 anos e com pujança e que faz com que os seus alunos possam ter no seu currículo o tempo de estudo passado ali, e poder agradecer, sobretudo aos professores e funcionários, diretores que por lá passaram, é sem dúvida pelo menos um ato de reconhecimento, humilde, simples, mas que eu tenho certeza que vai engrandecer ainda mais e vai fortalecer, na verdade, ainda mais aquele pessoal que luta com tanto gás pela educação do município de Rio Novo. O outro requerimento sobre os banheiros foi um atendimento a um alerta dado pelo Jorge Luiz Lima, que está aqui presente na outra reunião, assinado por todos os vereadores, e a gente apresentou aqui por achar correta a sua reclamação quanto às condições e que precisam ser melhoradas desses banheiros. Por hora é isso, senhor presidente.
Requerimento 41/2015, continue a discussão. Só para esclarecer o vereador proponente, que eu li de forma resumida, porque ele foi lido na íntegra durante o expediente. Então, só para dar mais agilidade aqui. É em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 42/2015, de autoria dos vereadores Guilherme Souza Nogueira, Vinícius Carvalho Araújo, Carlos Alberto do Carmo Massa, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Massa, que pede, que reitera o pedido no requerimento 39/2013. Este requerimento solicita junto à Prefeita Municipal que sejam tomadas providências em relação às ambulâncias, uma vez que na Santa Casa de Misericórdia fica somente uma ambulância, sendo que o correto seria no mínimo duas, para que em caso de uma delas tiver que se ausentar, ficaria sempre uma de plantão. Esse requerimento que já foi reiterado no mínimo, acho que umas duas vezes, né? Porque o que acontece? O vereador do Simacho vai pedir a palavra, né, para esclarecer melhor. É porque fica uma ambulância de plantão. Pode ocorrer alguém pedir para buscar alguém lá que teve alta no hospital ou algum fato que aconteça. Então, quer dizer, a ambulância vai, né, e fica sem cobertura aqui. Palavra vereadora Dulcimar.
Boa noite, presidente, Guilherme, nosso secretário, colegas vereadores, presentes, doutor Cláudio, procurador, Irlane, nossos colegas de trabalho, de epidemiologia, os agentes comunitários, os quais eu cumprimento com muito respeito, que é da nossa área, e alunos, me parece que estão aí também, Jorge, Leandro. Nós pedimos para reiterar esse requerimento. O Guilherme foi muito brilhante quando ele explanou ali. É que a nossa preocupação enquanto funcionários é essa questão de que nós ficamos como referência dos locais de Juiz de Fora, os estabelecimentos de Juiz de Fora, onde estão internados nossos pacientes. A nossa referência é na UBS, o telefone que eles dão lá de referência. Então, eles nos telefonam e falam que tem um paciente de alta. Louvável, acho que mais do que merecido vir embora rápido, porque o paciente melhorou, ele quer vir embora. Mas nem sempre o paciente requer a ambulância para estar vindo, pode ser um outro carro de passeio. Hoje nós tivemos a felicidade de estar aqui de tarde, reunindo aqui para um outro assunto, e o nosso secretário de saúde veio até a nossa casa, e nós pudemos estar conversando com ele informalmente, onde ele colocou que a partir de segunda-feira está fazendo uma planilha, colocando aí um outro motorista de sobreaviso para esses casos de alta. Nós sabemos que Juiz de Fora pede rapidez para poder buscar o paciente, porque ele também precisa da alta. Mas o paciente que está de alta, ele pode sair do leito, ele pode estar esperando um pouquinho, salvo o paciente que submeteu uma cirurgia. Não é esse caso que nós estamos colocando. O que nos preocupa, enquanto funcionária do setor, é que caso essa ambulância se ausente para buscar uma alta em Juiz de Fora, que talvez poderia esperar mais um pouquinho, chega na nossa unidade básica de saúde, né? Hoje a gente é transformada numa salinha de estabilização, possa vir precisar essa ambulância sair correndo com outro paciente, já que a nossa referência é São João de Nepomuceno, tão pertinho. Então, assim, foi uma coisa muito feliz da nossa parte hoje, que nós já encontramos com o secretário, mas a reitera já estava pronta. Então, a gente aproveitou a oportunidade, conversou com ele, e ele ficou de, na segunda-feira agora, já está sugerindo uma planilha, onde essa planilha vai ser afixada no barracão,
Lógico que acordado com o setor de referência, que é o setor de transportes, um funcionário, um motorista que vai ficar de sobreaviso para estar buscando essas altas em Juiz de Fora. Porque eu também, se eu tiver de alta em Juiz de Fora, vou ficar doido para vir embora. E a gente fica doido para poder mandar uma balança para buscar alta. Mas se nesse meio tempo chegar uma urgência. Então, principalmente os finais de semana, dia de semana a gente tem outros carros no nosso barracão, mas finais de semana eu acho que precisa ter um motorista de sobreaviso. Graças a Deus, o secretário falou que já parcialmente já está resolvido. Eu só gostaria de colocar para vocês aqui que nós, enquanto munícipes, hoje a nossa casa está cheia, a gente fica muito satisfeito, que nós sejamos multiplicadores disso, porque às vezes vocês têm um vizinho que fala para outro vizinho: acabei de pedir um carro para buscar minha mãe de alta, até agora não mandaram ambulância. Para nós sermos multiplicadores, que ela pode estar vindo num carro comum. E que a nossa ambulância fique para um ente nosso, que porventura pode vir a chegar na nossa sala de estabilização, a nossa UBS, onde está funcionando. E eu como funcionária, né, como funcionária pública, vou tentar o máximo estar multiplicando isso. Se alguma maneira, algum ente de vocês sentir injustiçado de pedir uma ambulância para fazer um translado de alta, a ambulância não foi precisamente, que desconsidere isso. Mas é porque no momento a gente dispõe só daquela lá. É só isso, eu agradeço vocês a compreensão aí, e muito obrigado, boa noite a todos que voltam sempre, porque é tão bom a gente ver a nossa casa cheia. E mais uma vez os meninos, os agentes comunitários bem representados aqui, os meninos da epidemiologia, voltem sempre, vocês estão fazendo um trabalho muito bom. Obrigado, boa noite.
Pela nossa, presidente.
Fala, vereador Alan.
Senhor presidente, esse requerimento vem em boa hora, mas ele chega até a ser um pouco irônico, porque ele é tão antigo que ele fala da nossa Santa Casa, que é, né, pede para a Santa Casa. E a nossa luta grande, né, é para abrir a Santa Casa, porque eu acho que se reabrindo a nossa Santa Casa de novo, talvez essas ambulâncias vão ser muito pouco usadas. Né? Então, esse aqui, aproveita que hoje a casa está um pouco... né, que está cheia, graças a Deus, quero informar os cidadãos que nós estamos na luta em glória, com alguns erros, tá, que cometemos, mas para tentar reabrir a nossa principal instituição. Então, que refletissem. Hoje eu tive aqui até um momento, peço desculpa, perdi um pouco, me exaltei um pouco, mas que todos tenham a sensibilidade desse assunto sério, que se chama Santa Casa e a Saúde do nosso município. Esse vereador aqui, antes de ser vereador, ele é um cidadão que passa por dificuldades, pode ter qualquer problema também, antes de ser vereador. E tem uma luta, esse vereador aqui, tem uma luta, essa luta já se estende pela Santa Casa há mais de um ano, meus amigos. Há mais de um ano, desde novembro de 2013, nós estamos numa luta em glória, tentando colocar com a Santa Casa funcionando, lógico, com os companheiros aqui também, entendeu? E ontem teve uma reunião que parece que deu alguma, abriu alguma situação, mas eu peço mais uma vez, tá aqui, me permita dizer mais uma vez, doutor Cláudio, ao senhor, a gente buscar uma solução para realmente, para esse requerimento valer. Quando a gente precisar da ambulância, que se pare na Santa Casa, não um anexo, um arremedo que inventaram para Rio Novo, para funcionar simplesmente 12 horas, se você for lá agora, não tem ninguém lá. Então, eu peço a vocês, se vocês testemunham disso que eu estou fazendo aqui, eu não vou abandonar essa luta de maneira alguma. Porque eu vou repetir que é uma frouxidão total do município, de todos nós, deixar que eles deixem da maneira que está. Não estou aqui para fazer apologia política, não, mas se eu tiver para fazer política, é política assim, porque a política ia ser por bem. E não vou afrouxar dessa situação. Né? Que colocamos, tem acessibilidade, quero sentar com o senhor, doutor Cláudio, com os demais vereadores, que para pegar o jornal do senhor Pedro Tanagino e mostrar que ele não tem a razão. Porque senão nós vamos ficar só reunião, reunião, reunião e nada vai acontecer. Então eu peço esse momento... né? Eu aproveitei desse momento para fazer também aqui um desabafo, aproveitar que hoje a casa está um pouco mais cheia para fazer esse desabafo. Não vou abandonar a luta de maneira alguma, mas se houver
alguma questão contrária, nós daremos nomes aos bois. Boa noite, obrigado.
Palavra, vereador Éder Lima.
É, mesmo tendo a notícia em primeira mão de que já tem uma solução próxima do que a gente está pedindo, eu gostaria de assinar junto o requerimento, se for possível.
Concordo com as palavras do vereador Alan, mas eu acho importante reiterar esse requerimento, porque uma vez que é lógica, né, a gente torce pela reabertura do nosso hospital, mas enquanto isso não ocorre, a gente tem que lutar com as armas que nós temos. E a ambulância é uma delas, né? E outra também é uma que essa casa está sempre cobrando, é no mínimo atendimento, né, 24 horas, que seja no anexo. Então, o requerimento número 42/2015, como vocês mesmos já observaram, requerimento antigo, né, desde 2013 que nós estamos nessa luta, para que disponibilize mais de uma ambulância para o município. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Só gostaria de comunicar, não foi lido no expediente, que chegaram aqui os empenhos, né, dos meses de janeiro e de fevereiro. É mais uma oportunidade que nós vereadores temos para conferir, né, os gastos do executivo, com o que foi gasto, o que o novo vereador Guilherme já levantou aqui. Vamos ver quanto foi gasto no carnaval. Inclusive, já foi um apelo que eu mesmo pessoalmente já fiz pessoalmente junto ao prefeito, que nossa cidade já não comporta mais festas como foi gasto em 2013, quase 200 mil reais no carnaval, né? A gente sabe que o carnaval traz recursos para a cidade, né? Muitas pessoas alugam casa, mas diante da situação, né, do município, do país e da saúde, né, que a gente sabe, só de não ter atendimento 24 horas aqui, e agora nós vamos ter a oportunidade de conferir. Então está à disposição dos vereadores na sala da presidência, do mês de janeiro e de fevereiro. Está inscrito na ordem do dia o... Vou querer falar com a coisa. Antes de... Acho que o vereador Guilherme quer fazer uso da palavra com relação ao projeto de aumento dos agentes comunitários. Gostaria só de falar que nós vamos marcar uma reunião ordinária para o dia 2/6, ou seja, terça-feira, porque quinta é feriado, e a gente não vai marcar na quarta, porque pode ser aprovado alguma coisa e alguma coisa importante, né, que precisa ser enviado para o executivo, e fazendo a reunião na terça, nós ainda teremos quarta-feira para fazer isso. Gostaria só de falar também que hoje à tarde nós tivemos uma reunião com os empresários, né, que adquiriram lotes lá no bairro Cerâmica, no mini distrito industrial. Foi uma reunião muito proveitosa, de 10 empresas que adquiriram terreno, 7 estavam presentes, e foi uma reunião muito proveitosa, e onde nós fizemos aí algumas emendas, né, para poder anexar o projeto também, que deve entrar nessa terça-feira. Vamos fazer uma ordinária e vamos fazer uma extraordinária. Caso necessite para fazer a segunda votação do projeto, para, né, já liquidar, que é um projeto de interesse de todos, inclusive não só da comunidade, como também dos empresários. E com relação ao projeto de lei que dá aumento aos agentes comunitários, ele já entrou no expediente da última reunião, né? E a comissão, através do seu presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento, pediu prazo, e nós demos o prazo, ele apresentou o parecer e uma emenda. E a própria comissão sugeriu que ia apresentar essa emenda à nossa assessoria jurídica. E onde ele concorda plenamente, né, que os direitos, tanto dos agentes comunitários como o de combate às endemias. Só que na emenda... a gente não pode retroagir o aumento, passar de um exercício para o outro, né? Foi levantado que desde agosto de 2014 está vindo um aumento, né, de um repasse do governo para que seja feito esse aumento, e não foi feito. Só que, entretanto, nós não podemos mas a lei é de junho, mas o agosto foi recebido. E nós não podemos votar, entendeu? Que é inconstitucional, a não ser que o executivo tivesse deixado restos a pagar, foi o que não fez. Então, mas foi o que o assessor jurídico disse. O vereador Guilherme vai fazer uso da palavra. Foi o que ele falou: não perde o direito, entendeu? Vocês têm direito. Agora a gente tem que arrumar uma outra forma para que a gente faça uma emenda no projeto para que vocês possam receber o do ano passado, né? O do janeiro, tudo bem, a gente pode fazer uma emenda retroagindo a partir de janeiro. Agora o problema é semana do ano passado. E com relação também aos agentes de combate à endemia, apesar de não havendo repasse, uma vez que a lei federal cumpre-se, segundo a assessoria jurídica, cumpre o município ter que pagar, independente de ter havido repasse ou não, né? Porque lei federal. Porque a justificativa que teve é que só teve repasse para pagamento do aumento dos agentes comunitários. O de combate às endemias, não houve repasse do governo. Então, no projeto de lei, está falando que quando houver, ela vai fazer o repasse, né? Então, a gente vai fazer uma emenda para que todos não saiam perdendo, né? Assim como essa casa sempre vem agindo. Hoje mesmo veio um projeto do executivo com relação ao mini distrito, né? O que nós fizemos? Chamamos interessados, que são os proprietários de lote, para que não fique um projeto assim, que vem de cima para baixo, né? Eu acho que a gente tem que ouvir principalmente os interessados, como foi feito também do transporte dos estudantes e como está sendo feito também aqui, né? Eu acho que a gente não vai aprovar nada aqui que prejudique os agentes. E nós vamos nos ouvir, todos vocês, para que a gente possa fazer um projeto, né, propor emendas, para que vocês não saiam perdendo isso aí. Passar a palavra para o vereador Guilherme.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, fico muito satisfeito pela presença maciça aqui dos nossos queridos agentes hoje, epidemiológicos de saúde. É uma questão que a gente até fica cansativo às vezes de ficar cobrando aqui na casa em relação ao aumento deles, porque a gente sabe que é uma coisa federal, já está desde do ano de 2013, quando teve o primeiro reajuste, que a gente também foi um dos autores do requerimento que fez o pedido, e naquela época todos vocês receberam o reajuste e receberam o retroativo. Então, o que está sendo pedido é que se faça o que foi feito em 2013. É muito simples. Não pagaram as diferenças. Não pagaram o retroativo de vocês em 2013? Eu olhei nas notas de empenho e foram pagas. Por isso que... Não, só um pouquinho, só para me calmar no raciocínio, meu Deus, eu estou falando isso porque eu olhei nas notas de empenho de 2013 e realmente tinha uma diferença de salário que foram pagos, por isso que eu estou falando que foram pagos retroativo. E logo no início, gente, do ano, está aqui uma prova, até agradeço a funcionária Eliane por ter trazido aqui, no início do ano de 2014, na data dia 26 de março de 2014, eu fui um dos autores do requerimento, junto com o vereador Vinícius, Carlos Alberto, Sebastião e Dulcimar, que lá já no início de 2014 havia uma portaria, a portaria 314 de 28 de fevereiro de 2014, que no seu artigo 1º já fixava o piso em R$ 1.014 para agentes comunitários de saúde e agentes de combate das estratégias. Então, naquela época, quando foi feito esse requerimento, falou que ia ser feito o pagamento, depois falou que não ia ser feito, como era efeito de uma portaria, não quiseram se cumprir. Mas logo depois, como foi citado aqui no ano de 2014, ainda no ano de 2014, essa portaria virou lei, através da Lei Federal número 12.994, que fixou esse piso. Então, o que foi feito? Quando se chegou, após cobrar de novo, eu sou um dos autores do requerimento que cobrou novamente o executivo que se pague o piso salarial do ano ainda de 2014, aí chegou aqui essa casa o projeto de lei 011, que buscava dar o aumento para os agentes de saúde e tão logo se chegasse o repasse para os agentes de endemias. Então, o que, que foi que logo de cara foi feito? Pediu prazo com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento para ver a relação dos repasses. E quando a gente entra no site do Fundo Nacional de Saúde, a gente vê que logo no ano de 2014, após a lei ser aprovada, o repasse era num valor de R$ 21.294. No mês de agosto já passou para R$ 22.308. No mês de setembro, R$ 22.308. E assim por diante, somente no mês de novembro não há registro de repasse, mas em compensação no mês de janeiro de 2015 há o dobro de repasse, R$ 44.000. E vem se mantendo os R$ 22.000 até o mês de agosto. E é bem claro no site, gente, que às vezes fala assim, ah, mas o dinheiro foi gasto com outra coisa. É bem claro aqui, ó, temos aqui a ação, estratégia, tudo. Tem a saúde bucal, com seu dinheiro destinado para a saúde bucal, a saúde da família, com seu dinheiro destinado para a saúde da família, o programa de melhoria do acesso e da qualidade, também com seu dinheiro, e está bem claro que é a rubrica é o seguinte, agentes comunitários de saúde, ACS, 22.308, são 21 agentes, não são isso? 22.308 dividido por 21, dá o total de 1.065, então, chega a ser o piso, se for colocar. Então, na verdade, o que nós estamos aqui e fizemos, que o executivo fez de errado nesse projeto, que no de 2013 fez certo, é que a gente pede que retroaja e que pague vocês aquilo que é de vocês o dinheiro. Não é questão, ah, vem junto com o programa do dinheiro da saúde da família e vai tirar para pagar os agentes. Não, o dinheiro é para os agentes comunitários de saúde, tem que ser pago. Então, quando foi feito esse parecer para a assessoria jurídica, e eu gostaria aqui de enaltecer o presidente da casa, que nem esperou o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a votação, buscando justamente acelerar esse processo, ele já mandou antes, na hora que eu estava chegando aqui, o assessor jurídico da casa estava descendo para falando assim, Guilherme, eu deixei o parecer lá. Então, a única ilegalidade que ele falou é o fato dessa Câmara não poder fazer uma emenda para retroagir o projeto em 2014. Isso já era uma coisa que eu imaginava, mas eu não sou advogado, não poderia fazer isso no meu parecer. Então, como o presidente disse, é legal na terça-feira, quando for colocado, se o presidente colocar o projeto em votação, esta casa vai colocar o projeto de lei pedindo ao executivo que se cumpra e retroaja, pague vocês a diferença do ano de 2015 e que garanta os direitos de vocês de 2014. Seja pagando 50, 100 reais, 80, o que for por mês, mas que o dinheiro é de vocês e tem que ser dado a vocês o dinheiro. Isso é bem claro, a lei é bem clara e está bem explícita. E também corrigindo em relação aos agentes epidemiológicos também. O assessor jurídico foi bem claro quando ele disse que outro aspecto que merece atenção é o fato evidente na lei federal que determina seu mesmo piso salarial devido aos agentes de combate às endemias, também credores das diferenças, caso existam seus respectivos salários e pelo mesmo período. Então, a Câmara Municipal, eu tenho certeza que na terça-feira vai estar votando aqui um projeto tranquilamente corrigido e dando aquilo que é de direito de vocês. Eu acho que não tem nada mais a ser dito, está muito claro, está muito bem transparente em todas as leis. E eu fico chateado, porque eu acho que eu fico feliz por vocês estar presente aqui na casa, mas eu fico chateado que não precisava de ter esperar tanto tempo para mandar uma lei como essa, tanto tempo para mandar do jeito que foi mandado, e está nessa situação que está aqui. Eu tive até um absurdo de há 20 dias atrás, antes do projeto de lei chegar, eu separado por um agente e estar transmitindo a informação para eles que a Câmara que não estava querendo dar o aumento para os agentes epidemiológicos nem para os agentes de saúde. Olha o absurdo que se chega, uma situação. E não é gente, não é boato não, gente, é gente que trabalha no setor da prefeitura. Olha só a situação. Então, eu acho que a resposta mais correta, a resposta certa que a Câmara vai dar é aprovar esse projeto naquilo que a gente foi proposto aqui e sugerido pelo jurídico. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alan.
Eu teria uma ideia, eu também estive ali, aproveitei, né, do nosso procurador jurídico, fui testemunha de Vossa Excelência, que Vossa Excelência falou,
É, pelo menos ele tem a razão na questão da retroatividade do ônus, né? Na questão que nós poderíamos, por lei, votar a dotação somente desse ano, ou seja, nós poderíamos retroagir por lei somente até janeiro, 1º de janeiro de 2015. Senão o projeto seria ilegal. Mas até aproveitando aqui do doutor Cláudio, que é procurador da prefeitura, não teria como se criar, abrir um crédito especial e fazer junto a esse projeto, né, fazer uma emenda, criando uma bonificação para esses agentes, para compensar essa diferença que eles tiveram em 2014, doutor? Então seria, talvez seria a forma legal do executivo enviar, assim, talvez em regime de urgência, para a gente votar isso tudo junto, abrindo esse crédito, né, um projeto separado do outro. Né? Como o senhor falou aí, Fernando. É verdade. Pode.
Se não repassou o dinheiro dele, é muito fácil. Mas ele está tudo nesse acúmulo. Mas isso ninguém quer. O negócio é resolver. Tem que procurar nesse acúmulo. Porque é muito fácil. O dinheiro dele tem que ser pago. Mas não foi. E ainda está faltando. Está pagando 1.010 em 2014. Ainda não chega.
Tá certo. Mas a gente está em uma situação, porque também a gente não pode chegar aqui e votar com a situação como nosso procurador, né? De votar retroagindo 2014, não é esse o entendimento? Então a gente tem que buscar uma fórmula, sim, de poder vocês terem direito isso. Quer dizer, nós votaríamos dois projetos. Simplesmente não pode anexar, estou perguntando ao procurador da prefeitura, né, de uma fórmula legal. Então, que eles enviassem para a gente uma outra forma abrindo um crédito especial para uma bonificação, né, para vocês receberem. Quanto seria essa diferença, mais ou menos? Vocês calcularam de cada um? Seria só de 2014? Não, mas seria até de agosto a dezembro?
Pois não, pode ter a palavra.
Com relação a que não pode passar de um exercício para o outro, isso é lei, entendeu? Então a gente não adianta a gente querer votar uma lei aqui, que a prefeita vai vetar, entendeu? E não vai passar. Então, nós não podemos criar lei, votar lei nenhuma aqui, que aumente a despesa de um exercício para o outro, principalmente exercício que já passou, né? Então, quer dizer, receita já passou, agora é só dentro de 2000, a gente só pode votar dentro de 2015. Agora foi o que o nosso assessor jurídico falou, vocês não perderam o direito. A gente vai ter que, o Guilherme já prontificou aqui, em fazer emenda no projeto, terça-feira nós vamos colocar em pauta, para a gente arrumar, o doutor Cláudio já apontou uma saída aí, né? É criar um crédito especial, né? A Helene, depois nós, daqui a pouco nós vamos passar a palavra para. Quer fazer uso da palavra, Helene? Para você explicar? Pode ficar à vontade.
Ô, Demi, eu acho assim, eu acho que a Helene foi perfeita na sua explanação. O que só para causar um entendimento, é o seguinte, a Câmara, ela podia chegar aqui agora para agradar todo mundo e falar assim, vai ser a emenda, fica retroativa até agosto de 2014, mas a gente sabe que isso na lei vai ser ilegal. Então, nós vamos retroagir, fazer uma emenda retroagir de janeiro a maio e no nosso ofício de encaminhamento do projeto, colocar que foi recebida a diferença e que os agentes de saúde, que a gente vai cobrar a devolução desse valor para vocês, o pagamento de vocês. Agora, o que poderia ficar ruim na situação é a gente colocar fora daquilo que o Dr. Brenildo colocou aqui, retroativo 2014, aí veja bem, aí o executivo chega lá, veta alegando inconstitucionalidade. A gente chega aqui, derruba o veto, ela vai mandar para lá, vai colocar na justiça, vocês vão ficar um, dois anos sem receber. Então eu acho o seguinte, vamos fazer a coisa legal, vamos fazer a emenda de janeiro até maio, vamos cobrar que seja pago o resto da diferença, de agosto a dezembro, entendeu? Eu acho que a solução, porque o que acontece? Se o executivo quiser também vetar, achar que a gente está fazendo legal, a gente não está fazendo nada inconstitucional, a gente só está cobrando que seja pago o piso. Em relação à lei de 2015, que seja paga a diferença retroativa de janeiro de 2015 a maio, e se couber algum parágrafo, alguma coisa dentro do projeto também, lembrando essas outras diferenças, se não souber, eu acho que um documento, um requerimento oficial, e cobrando essa situação. Como a Deise falou, é um valor de R$800. É um valor que vai se pagar na totalidade? Não sei. Mas se pagar isso de 5 vezes, de 4 vezes, já é o pagamento, entendeu?
Senhor presidente.
Oi? Eu sei, Deise. Não sei se você reparou aqui, eu fiz uma emenda, eu propus uma emenda no meu parecer aqui, junto com o Sebastião e com o Alan. Eu coloquei o seguinte: a redação do projeto que a prefeitura mandou não estaria dando retroativo, não. Ela colocou o seguinte, artigo 5º, esta lei entra em vigor no dia 1º do mês subsequente à sua publicação. Ou seja, se a gente bate o pé, aprova isso sem tomar nenhum conhecimento, você não teria o direito ao retroativo, a não ser que entrasse na justiça ou dependesse da boa-fé. O que eu propus aqui? Fazer uma emenda ao projeto em que o artigo 5º ficaria da seguinte forma: esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a agosto de 2014. Entendeu? E o assessor jurídico colocou aqui que ela colocou o seguinte, que entende que a emenda proposta pela nossa comissão não contraria a constitucionalidade e a legalidade, uma vez que é lei federal. Aí coloca assim, é também nosso entendimento que retroatividade pretendida pela emenda deve se limitar a janeiro, ou seja, dentro do exercício, face não ter sido empenhadas como restos a pagar ou despesa anterior, as diferenças que certamente existem do ano 2014. Não significa, entretanto, que os servidores perdem os direitos ao recebimento desse exercício anterior, que poderão ser pagos em convenção de acordo e de forma legal, apuradas as situações individuais dos credores. Acho o seguinte, é bem simples, após a aprovação dessa lei, com a emenda de retroativo, muito simples, na hora que for entregar essa lei, a Câmara forma uma comissão, ou o presidente da Câmara representando todos, entrega o documento em mãos para o prefeito, e colocando essa situação, que a Câmara vai...
Dá licença, senhor presidente.
Vereador Eto.
Essa cobrança a gente sempre faz, Deise. E, inclusive, junto com a entrega desse parecer que vai sair daqui com a aprovação do projeto, porque o projeto desse tipo sempre é aprovado, retroagindo conforme o assessor jurídico disse. E a gente pode, sobretudo com a ênfase, pedindo qual o valor que é depositado, que existe em conta. Pedir o saldo dessas contas, são contas separadas, né? Cada programa tem uma conta do banco. Então a gente, para até tentar responder a sua pergunta, a gente pode solicitar junto com esse envio o saldo dessas contas. Aí caso não haja saldo, nós vamos ter um alerta, né? De forma alguma. Desde o início do ano. Então, aí, o que acontece é o seguinte, a gente pede esses saldos, caso haja o dinheiro, é mais fácil ainda fazer essa, esse retroagir aí até o agosto. Caso não haja o dinheiro, aí eu acho que entra na questão de o Alan disse, de um crédito, porque o valor desse pagamento que entrou era para 2014, de agosto a dezembro. Esse ano o crédito é para os valores de 2015. Então certamente nós vamos ter que ter realmente um crédito em Irlene. Discordando um pouquinho. Justo, justo. Exatamente. Isso, isso. Entendi, entendi.
Não, com certeza, é direito de todos.
A Roberta.
Roberto, a gente, eu estava conversando com o presidente aqui em off, para a gente dar celeridade nisso e para que não, vocês não saiam prejudicados, porque, por exemplo, se esse projeto tivesse chegado, acho que a folha de pagamento fecha no dia 20, né? Dia 15. Se esse projeto tivesse chegado no dia 13 aqui, eu tenho certeza que essa casa se reuniria ao horário que for para provar para vocês receberem esse salário o mais rápido possível. Como a gente já passou do dia 15 e o projeto chegou dia 19, nós temos essa brecha, a gente propôs essas emendas, tem uma semana que o projeto está em tramitação na casa, mas o presidente pediu para acelerar todos os processos possíveis. Eu, por exemplo, eu teria mais 5 dias de prazo para me emitir o parecer. Então, para atender o pedido do presidente, para atender o pedido de todos os vereadores, principalmente de vocês, na segunda-feira eu vou emitir um parecer em relação àquilo sugerido pelo Dr. Brenildo, fazendo alteração no artigo 5º da lei, e também vou fazer um parecer alterando o artigo 2º da lei, que fala em relação ao salário de vocês. E nós vamos colocar um parecer, uma proposta de emenda, que não vai ser tão logo chegue o dinheiro do combate dos agentes epidemiológicos. Vamos fazer uma emenda que cumpra-se o piso de 1.014 também para vocês, colocando também que é retroativo a tal data. Isso aí você pode ter certeza que essa casa aqui vai colocar emendas no projeto para terça-feira e que, se depender da gente, vamos acelerar o máximo possível para que vocês possam ter os direitos de vocês. E caso a resposta de lá venha negativa, você pode ter certeza, a gente aqui também vai bater de frente e vai correr de todas as formas para que cumpra aquilo que é de direito de vocês. Porque nós não estamos aumentando o gasto de executivo em hipótese alguma. Nós não estamos criando lei para aumentar. Ninguém está criando lei para dar aumento para ninguém aqui, não. Nós só estamos apenas aprovando uma regulamentação de uma lei federal que já existe. Simples assim. Não quero ganhar os louros, como eu acho que nenhum vereador quer, para falar assim, demos os aumentos. Não, nós estamos apenas cumprindo aquilo que a lei diz. Só isso. E nós queremos que ela seja cumprida de maneira séria, de maneira honesta e justa, com todos.
O Guilherme falou muito bem. A gente tem que, né, a gente está tentando acelerar para poder vocês não serem prejudicados, mas também a gente não pode votar também de qualquer maneira, que os maiores prejudicados serão vocês mesmos, né? Então, eu já convido a todos para terça-feira, né, o presidente da comissão que pediu o prazo, ele vai apresentar as emendas e terça-feira já vai entrar no expediente. Né. Todos estão convidados, é bom que vocês estejam aqui, que se não tiver alguma coisa de acordo, a gente suspende de novo, né, apresenta 9 emendas e vota na outra semana. Tá no projeto aqui, 1014. É. Pois é, mas aí no caso, a gente votando aqui o pagamento retroativo, ela vai ter que pagar a diferença, entendeu? Seja com 50 centavos, vai ter que pagar. Está inscrito aqui para falar aqui hoje o presidente do sindicato, né, do servidores públicos, com relação aos equipamentos, né, de trabalho. Então, Odemir, só gostaria que você ficasse aqui na frente para falar no microfone, para que fique gravado. Mas para ficar gravado. E antes que você também comece a sua fala, eu já gostaria de Demir, gostaria de agradecer a presença aí da funcionária Irlene, do Dr. Cláudio, porque assim que você entrou aqui com pedido para poder fazer uso da palavra nessa reunião, eu falei, para a gente não ficar naquele, a tendência, o que a gente quer aqui é acelerar, porque resolve o mais rápido possível. Então nós já enviamos o ofício, né, foi até a sugestão do vereador Alan, ao executivo, para que ele enviasse alguém responsável para poder esclarecer, né, alguma dúvida que tivesse aqui. Está o doutor Cláudio, está a Irlene, então pode ficar à vontade.
Presidente, você deixaria só, me permita pedir ao Demir, uma última colocação a respeito do assunto?
Palavra, vereador Alan.
Eu gostaria de perguntar, aproveitando aqui da presença do doutor Cláudio, se não poderia, de repente, nesse mesmo projeto, você não poderia colocar uma forma de bonificação, de repente, assim, esse mês de dezembro de 2014, a agosto, né, de 2014, poderia colocar nesse projeto de 2015 uma bonificação dessa diferença, por exemplo, R$100 por mês a lei, mas R$100 por mês até tanto para cobrir essa diferença que ficou. Teria essa possibilidade?
Dentro desse projeto de lei, dentro dessa forma. Dentro desse não tem como.
Que era,
a partir do momento que for levada esse pedido, esse requerimento, eu acho que é interessante, junto com o projeto, ser enviado
a bicicleta.
Esse pleito. Aí sim, vai ser analisado, né? Que é.
Eu não quero discutir com o senhor, mas eu se eu tenho um conhecimento jurídico vasto, muito maior do que o meu, mas eu acho que a bonificação poderia caber. Vamos dizer que tem R$800 aí. Seria essa diferença de agosto a dezembro de 2014. A gente colocaria, eu viria que a gente poderia votar nesse piso de 1014, mas de repente mais em 8, mais 100, 8 parcelas, por exemplo, de R$100. Não teria isso, na visão jurídica isso não teria. Então está respondido. Vamos buscar uma maneira que pode conciliar as partes.
Doutor Cláudio, gostaria de convidar para que o senhor fique aqui na frente, alguma dúvida que apareça. Demir, também quiser se posicionar aqui.
Não. Nem precisa ir. Então é o seguinte, em 17 de dezembro de 2013, nós marcamos uma reunião com a Virgínia. Ela não compareceu, mandou o seu vice André Colombo. E ele assumiu um compromisso de arrumar o EPI para esses funcionários da prefeitura. Você vê o estado deles. Catador de lixo, de bermuda, de chinelo. Tem dia que tem vez, tem curtido, tem vez que não tem. Tem dia que tem luva, não tem. E vai por aí, sim. Varreção de rua. Não tem máscara. Os carrinhos, nem burro puxa, a verdade é essa. Nem burro estão puxando esse carrinho da prefeitura, e os varredores estão empurrando. Mas eu falei, mas eles não têm coragem. Chegou no barracão, tem um carrinho naquele estado, gente, ninguém é obrigado a empurrar aqui na rua, não. Ninguém obriga, não. Pá, sem cabo, vassoura, não tem. Isso foi assumido de arrumar no dia 17 de dezembro de 2013. Até a presente data, nunca mais falou em nada. O doutor Cláudio está aí, representando o prefeito, talvez ele tenha alguma surpresa boa para nós.
Bom, esse requerimento foi conversado com a prefeita, e segundo ela passou, tanto os carrinhos, como foi pedido também protetor solar, máscara, que isso tudo está sendo tudo providenciado, e ela me passou uma data de entrega, que eu vou passar aqui agora, em plenário, vai ficar gravado, dia 12 de junho vai ser entregue uniforme, carrinhos, as pás, protetor solar, máscara, tudo dia 12 vai ser entregue. Tá? É o que foi passado pela prefeita. A princípio, a gente tinha a ciência que seria esse o pedido dos EPIs, que já tinha sido feito esse requerimento, né? E ela passou que dia 12 de junho, vai ser entregue. Os carrinhos, uniforme, máscara e protetor solar.
Nós fizemos um requerimento também em 2013, requerendo da prefeita o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O negócio é o seguinte, isso é junto ao INSS. Já tem funcionário na prefeitura com 28 anos de serviço insalubre, sendo que o máximo são 25. Esse funcionário, por direito, já teria aposentado. E está trabalhando. Não foi feito. Entendeu, doutor Cláudio? O senhor sabe que fez o requerimento. Faz um, aparece outro. Isso não é eu que fez, Antônio. Isso é o funcionário que é. E eu queria saber quando vai ser feito. Porque um já me cobrou. Eu tenho 28 anos de serviço e foi procurar na prefeitura. Não achou. Não encontrou. Aí a gente temos que ver como é que a gente vai fazer. Estou junto à prefeita.
Bom, Demi, sobre esse caso, o departamento pessoal não chegou a requerer esse estudo. Tá? O que eu posso aqui me comprometer é que você passe o nome desses funcionários, que eu vou apurar junto ao departamento pessoal, e infelizmente isso é um pedido que o departamento pessoal tem que requerer. Então eu vou orientar ao responsável do departamento pessoal que faça esse requerimento, né, que chegue para a gente, para aí sim, que a gente tem até o próprio engenheiro de segurança do trabalho, que ele pode fazer esse estudo também, ele pode apresentar isso para o departamento pessoal. Então, que eu me comprometo com você aqui, é isso, eu só quero que você passasse o nome dessas pessoas, tá? Que eu vou junto ao departamento pessoal, vou instruir para que faça esse requerimento.
Segunda-feira eu mando tudo.
Doutor Cláudio, quer fazer mais alguma colocação? Alguma?
Eu gostaria.
Palavra, vereador Éder.
Só para complementar os pedidos do Ademir, eu acho que junto com essa chegada desses equipamentos, Ademir, uma sugestão para você como presidente do sindicato, que fosse feita uma reunião com todos os funcionários, até você mesmo, o próprio executivo ou alguém da área da segurança do trabalho, para alertar da importância do uso desses equipamentos. Seria interessante chamar todos no mesmo ambiente, para que todos tenham ciência, e eles sabem dessa necessidade, né? Todos estão pedindo, né? Mas seria bom também fazer esse trabalho de conscientização para esse uso, para que fique perfeito, né, durante... Por favor, Helene.
Só para complementar, porque a Helene disse,
seria bom até o sindicato, a prefeitura, promover tipo assim, uma palestra, né, para os funcionários, que a gente sabe, muitos, às vezes tá aplicando algum inseticida, algum herbicida, não precisa usar luva não, está fazendo calor, né, e a lei obriga o empregador a fornecer, mas também obriga o empregado a usar, né. Denilson, pode falar, Denilson.
Boa noite a todos. Queria saber que, diferente de empresa privada, uma das empresas privadas, a gente tem um técnico de segurança de trabalho, que é o profissional que justamente fiscaliza se o funcionário está usando ou não usando equipamento. E se o caso dele é um funcionário não usando equipamento, ele tem o poder dentro da empresa de penalizar esse funcionário. No caso, a prefeitura, ela tem um profissional, um técnico de trabalho, há uma possibilidade de ter esse carro na prefeitura, justamente para poder fiscalizar esse.
Gustavo, me reformar, Luto? Igual eu estava conversando com a vereadora do Cimar aqui. O município ele não tem um número suficiente de funcionários para ter esse responsável técnico para fazer esse tipo de fiscalização. A fiscalização pode ser feita assim, por outros funcionários, né, e informar o que está acontecendo, realmente passar para a administração o que está acontecendo, e esse funcionário ele ser conscientizado da necessidade dele utilizar aquele equipamento. Penalização não tem como você passar uma penalização. Sim, uma conscientização pro servidor.
O Jorge quer fazer o uso da palavra.
Pela lá, senhor presidente. Só para. Porque eu sou técnico de segurança do trabalho, só para me tentar da maneira técnica, não como vereador aqui, mas tentar explicar. Eu até ia olhar aqui agora, mas não ia dar tempo. Para a gente ver se uma empresa necessita ou não de um técnico de segurança do trabalho, a gente tem que pegar o CNPJ dela, depois pegar a classificação nacional da atividade econômica. Com essa classificação nacional da atividade econômica, tem uma tabelinha na portaria 3.214 que você joga na tabela e fala, de acordo com tantos funcionários, de acordo com o grau de risco da atividade, por exemplo, tem um grau de risco 1, 2, 3 e 4. Então, é ver o grau de risco que a prefeitura tem e com esse grau de risco. Por exemplo, tem empresa que tem o grau de risco 1, ela precisa ter 700 funcionários para ter um técnico de segurança do trabalho. Tem empresa que tem um grau de risco 4 e que a cada 50 funcionários tem que ter um técnico de segurança do trabalho. Então, nós temos que ver. Eu ia até olhar aqui rapidinho, eu estava até caçando o CNPJ da prefeitura que eu consigo olhar. Então, tem que ver primeiro o KINAI, esse KINAI vê o grau de risco da prefeitura que está classificado lá e depois jogar na tabela para saber se tem ou não precisa ter o técnico de segurança do trabalho. E em relação à CIPA, tem sim, passou, isso aqui eu falo de maneira clara, passou de 20 funcionários, já é obrigado a manter uma CIPA no estabelecimento. O que diferencia uma CIPA se tem 1.000, se tem 20 empregados ou se tem 1.000, é o número de membros da CIPA. Se você tiver 20 empregados, você vai ter um representante do empregado e do empregador. Se você tiver 1.000 funcionários, você vai ter tipo assim, 10 representantes funcionários e 10 do empregador. Mas obriga sim. E obriga também um documento que é importante, eu posso até formalizar depois um requerimento da prefeitura, que já tem prefeitura, por exemplo, acho que São João de Pomuceno tem, Coronel teve uma época que eu até fiz um orçamento para eles, tem, qualquer empresa, passou de um funcionário, ela tem que ter um PCMSO e um PPRA. O que é o PCMSO? É o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, ou seja, todo funcionário da prefeitura, ao ser admitido, ele tem que passar por um exame médico.
Porque às vezes você faz um concurso, você contrata o funcionário, talvez ele tenha algum problema de saúde, com um mês de serviço, ele vai dar testado e vai estar entrando no INSS. E voltando de férias, tem que fazer, quando entra de férias, então isso tudo é programa de controle médico. E o PPRA é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Essa questão que o Ademir estava levantando, se um técnico fizer um PPRA da prefeitura, vai ser muito simples. Ele vai pegar cada função da prefeitura e vai pegar e vai colocar serviços gerais da escola. Qual que é a descrição da atividade? Limpar o banheiro, cozinhar, tal. Qual EPI que precisa? Precisa de luva, bota e tal. É só seguir aquilo. Então, só isso, gente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alan.
Senhor presidente, eu queria até aqui, a título de sugestão, já que o doutor Cláudio falou que o município não tem uma pessoa especializada, um técnico para a área, devido às dificuldades, bem próximo a gente consiga isso. Quem sabe o nobre vereador Guilherme se disponha pelo menos um dia, né? Pessoal, por favor. Estou falando aqui, pelo menos um dia, assim, reunir, o nobre vereador tem experiência, é técnico, passasse alguma, no dia que vocês recebessem, talvez, esse material, no dia 12 de junho, dia dos namorados, só que haja um namoro para ter um casamento feliz, no futuro, faça para vocês, dar alguma noção, como deve trabalhar, acho que, se o vereador se dispusesse a isso, uma ideia... já está aqui, se for para uma reunião com os funcionários, já passando como tem que usar aqui, de que forma, acho que ia auxiliar muito. O vereador, tenho certeza que o vereador, teria a boa vontade de colocar isso, vereador. Obrigado.
Mais alguém? Desci. Com relação ao lixo que é depositado lá, inclusive essa casa aqui já fez esse requerimento, entendeu? Solicitando que não se jogue lixo lá, não só lá, como no final da rua São José também, apesar de já ter saído várias vezes denunciando no jornal, nós já fizemos requerimento, mas a gente vai reiterar com relação às fumaças também, e se a gente não for atendido, entendeu? A gente vai ter que fazer uma denúncia, para que a gente... Mais alguém quer fazer uso? Palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Doutor Cláudio, presente no nosso plenário. Eu queria, doutor Cláudio, aproveitando a oportunidade da sua presença... fazer um pedido. A minha ideia é o seguinte: eu, como vereador pela Câmara e principalmente como presidente da Comissão de Justiça, Redação, Legislação, Justiça e Redação Final, fazer um pedido ao assunto que foi tão em voga aqui hoje, do retroativo dos funcionários. O que eu queria pedir é simplesmente a ordem de atender à justiça, atender o que foi redigido, o crédito que está lá estabelecido, que cumpra-se a lei, pagar o que está lá, seja pago. Eu queria, como senhor, como homem da lei, o representante do nosso município, que leve essa mensagem à prefeita, para ela que se faça simplesmente cumprir-se a lei, que não foi cumprida a lei. O valor chegou e não foi repassado aos funcionários. Então se falou muita coisa aqui, e a gente tem que resumir em cumprir a lei. E o senhor, como homem da lei, como homem que destina todas as orientações ao nosso prefeito, o senhor tem, eu peço ao senhor, assim, com muita gentileza, com muita vontade, que o senhor faça esse pedido à prefeita para cumprir a lei, como nosso departamento jurídico, nosso assessor jurídico, já deu a informação aqui como se pode proceder, tá bom? Logicamente o senhor também tem conhecimento, mas que esses retroativos de 2014 poderão ser pagos em convenção, de acordo e de forma legal. Inclusive a prefeita está mandando para nós aí um projeto de lei, para seja subvenção de 15%, então está aí tudo caminhando junto, que seja liberada da convenção, mas que também seja cumprida a determinação, que seja cumprido o pagamento que é devido aos funcionários. Simplesmente se fazer justiça, seu advogado, doutor Cláudio. Boa noite, muito obrigado.
Valéria, acho que quer falar alguma coisa. Com certeza. Com certeza. Qual o nome do bairro? Novo Horizonte? Valério, pode deixar que nós vamos, juntamente com as outras, né, reivindicações, a gente vai fazer um requerimento e enviar ao executivo. Com certeza. Vocês pagam IPTU, né? Então, com certeza. Sem dúvida, vocês têm direito a todos os serviços públicos, né? Serviço público não pode ser diferenciado por bairro, né? Com certeza. Doutor Cláudio quer fazer...
Só sobre o pedido do vereador Cessem. Já vai ser levado novamente à administração e vai ser até ratificado. Porque até na época, salvo o melhor juízo, acho que até está presente aqui a própria Roberta, ela fez um requerimento à prefeitura sobre esse assunto. E de repente ela pode até lembrar que já tem um tempo, já são vários pareceres que a gente faz, mas foi informado nesse sentido, o cumprimento da lei foi informado nesse sentido. Né? A gente faz esses pareceres, a gente informa dentro da legalidade o que pode ser feito. E depois vem a decisão da administração, ela analisa, né? Não só essa parte jurídica, ela vem junto com a parte contábil também, vem essa análise. Mas, salvo o melhor juízo, acho que a Roberta chegou a fazer esse pedido, não fez? Sobre esse pagamento, que foi até feito um parecer? Não foi? E depois eu vou levantar, eu tenho cópia de todos os pareceres, eu levanto esse parecer, que tenho quase certeza que foi feito esse pedido, que são muitos pareceres, mas foi feito nesse sentido. Eu tenho todos arquivados lá, aí depois eu levanto e forneço cópia.
Doutor, é a resposta, né?
Com a palavra, vereador Éder.
Só para complementar sobre o Novo Horizonte, e a gente também percebe, a gente tem um trânsito muito bom nos bairros aí, o pessoal recebe a gente muito bem. O próprio Papagaio ali na divisa com o Novo Horizonte também está com as ruas tomadas de mato novamente. E eu quero só lembrar o presidente que a casa, Valéria, a casa recebeu aqui toda a programação, só que é antiga, né? Tem que fazer de novo. Recebeu a programação de atenção desses mutirões. Nos bairros, mas não tem sido cumprido. Em relação à cerâmica também, é importante a gente até averiguar, porque de repente o próprio município está infringindo o código de postura, né? E aí a multa vai para quem, né? A gente precisa dar uma olhada nessas coisas, que são pequenas coisas que deixar vira um ciclo de coisas muito maiores, que é o que vem acontecendo com a limpeza, sobretudo nos bairros, o próprio bairro Renascer, que sofre com aquela via, a via mais baixa lá, que já não tem mais pedra de novo, devido a barro, essas coisas todas. É, sem dúvida existe o projeto do encarregado da área de que essas pessoas têm que fazer essas limpezas sempre nesses bairros, mas não tem sido cumprido. A gente pode até resgatar isso, senhor presidente, que foi enviado para cá, e cobrar uma atualização, como foi feito com a coleta do lixo, e cobrar também uma postura mais séria em relação a isso.
Olá, vereador José Adriano. Senhor
presidente. Em primeiro lugar, boa noite à mesa diretora, vereadores, funcionários da casa, presentes no plenário. Eu também não poderia me pronunciar aqui hoje, né, contra tantas reclamações com respeito ao aumento dos agentes de saúde do nosso município. Eu acho que o que é direito tem que ser feito, né, é lei, então eu tenho certeza que vai ser cumprido. Eu queria parabenizar também o meu amigo Ademir, né, por suas palavras. Eu acho que o presidente do sindicato tem que ser assim, tem que lutar pelo direito das pessoas, no caso dos funcionários. Tá de parabéns, porque às vezes tem presidente do sindicato que não fala, deixa o outro falar. Então você toma iniciativa, que é o certo. Tá? Parabéns. Eu também queria falar com a Valéria, com respeito, Valéria, limpezas de ruas. Infelizmente, isso aí é má administração. Né? Tem que falar assim, má administração, porque a Prefeitura de Rio Novo hoje tem muita gente de sobra, não só por esse mandato, que todos os prefeitos que passaram para o nosso município encheu a Prefeitura de gente. Então isso é falta de administração. Tá? Eu, por exemplo, se eu fosse prefeito de Rio Novo, primeira coisa que a cidade tinha que ser limpa e todo mundo uniformizado. Né? Acho que é uma organização. Você chega numa cidade, você vê a pessoa. Né? Eu acho que você chega numa cidade, você vê a pessoa tudo uniformizado. Nossa Senhora, é outra coisa. Né? Então, quer dizer, são coisas bobas, mas que todo mundo vê. Cidade limpa é outra coisa. Cidade suja, né? Então, eu queria te parabenizar também, Valéria, por essa atitude. Eu acho que nós vamos levar o conhecimento do prefeito mais uma vez, né? E quem sabe vai começar a varrer lá o nosso querido Cristo, né? Que é o cartão postal. É. Então, é isso aí. E eu também queria parabenizar a Roberta, né? Inclusive, Roberta, já até pedi para enviar um ofício, tá? A todos vocês, pelo grande trabalho, né? Talvez seja a única cidade de Minas Gerais que teve um caso de dengue no município, que é Rio Novo. Né? Há pouco tempo, a televisão veio aqui, não sei quantos casos de dengue, mas podia vir aqui hoje, né? Para parabenizar vocês, porque só vem na hora da coisa ruim, mas na hora da coisa boa ninguém vem. Então, queria parabenizar, inclusive já estou enviando um ofício para vocês, tá? Por esse grande trabalho que vocês fizeram no município de Rio Novo. Tá? Parabéns, tá, Roberto? E toda a equipe da saúde do combate à dengue.
E que esse é um caso importado, né, Roberta? A gente não pode esquecer de falar que nós estamos acompanhando, né? É de fora. Ele é de fora. Se a gente tem que fazer uma pesquisa dos últimos 15 dias ter saído do município, essa pessoa trabalha fora do município. Então, nós estamos trabalhando juntos aí e estamos juntos aí, né, Roberta?
Thank you.
sei te informar qual área, eu só sei que tem na, na os lotes que foram adquiridos, eu sei que não, não são neles, né? Mas às vezes declarou utilidade pública, mas não, o município não requereu essa área para ele. Eu acho que é área de terceiros, né? Eu acho que é área de terceiros, onde eu vejo fogo lá. Mas tudo bem, o município tem que fiscalizar e providenciar, entendeu? Eu, não, não, eu acho que não é terreno da prefeitura, não.
É. Na época foi. Foi tornado
utilidade
pública.
Pois é. Foi tornado por. Com certeza. Só gostaria de falar que todas as reclamações que foram feitas aqui, os pedidos, né, nós vamos transformar em requerimento, vão ser enviados ao executivo. Gostaria também de parabenizar o Ademir, né, presidente do sindicato. O Zé Adriano falou muito bem. A sua função é essa, né? Este cobre, você tem que correr atrás. E com razão, né? São fatos. E parabenizar também a equipe da já foi até enviado ofício, que o José Adriano pediu para enviar, Roberto. Não sei se chegou lá, foi enviado hoje, que a nossa funcionária está com a mãe hospitalizada. Então hoje foi feito, eu assinei o ofício e já foi entregue na Secretaria de Saúde. A gente tem que apontar as falhas, né? Mas o que tem sido feito de bom, a gente também tem que saber elogiar, né? Então não é só apontar defeito, falar mal nem nada. O que tem sido feito bom, foi bom você dar essa declaração sua, quer dizer, o pessoal fala, e foi o que o Zé Adriano falou. Se a gente vê na televisão sempre aumento de casos da dengue, né? Só tendo aumenta, Rio Novo, graças a Deus, fica vereador do Cimar. Teve um caso e foi importado, não foi, né, que veio de fora. Gostaria também de parabenizar o Dr. Cláudio pela presença, que prontamente atendeu o nosso ofício, né, para prestar alguma esclarecimento, alguma dúvida. E dizer, né, foi que o Ademir falou muito bem, a gente citou o Ministério Público, acho que não precisa de chegar no Ministério Público, para isso tem que haver diálogo, né. Então, eu acho que é um momento aqui histórico, importante. Todo mundo colocou suas reivindicações, a Câmara está aí para ajudar, né? As emendas no projeto vão ser feitas. O vereador Guilherme é o presidente da comissão. São três comissões. A comissão dele que pediu prazo. Então, o projeto ainda está na comissão dele. Ele já se prontificou em apresentar as emendas, né, Guilherme? Segunda-feira, para terça, a gente já entrar para votar, para tão rapidamente vocês terem um aumento. Né? Dr. Cláudio, também parabenizar também a funcionária Irlena, acho que ela já saiu, está ali no cantinho, né? Tá até essa hora aqui. Então eu acho o seguinte, é diálogo, é consenso, né? É por aí, e torcer para que tudo seja resolvido, né? Vocês tenham um aumento merecido com relação aos EPIs também, né? Que o executivo, né, o doutor já se comprometeu, estabeleceu até uma data, dia 12 de junho, e que realmente seja cumprida a data e que os funcionários façam uso dele, né, também, né? Não só receber, mas que façam um bom uso dele. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu declaro encerrada essa sessão.